Caranguejo Atômico. Sagas.
E o segundo episódio do Sagas vai falar sobre o filme do Daniel San.
Karate Kid.
Daniel San.
Não, é Karate Kid.
Daniel San.
Não, Karate Kid.
Karate Kid.
Não, é Daniel San.
Se enrolou, não foi, meu filho? Não, mas o pior é que você tá certo mesmo, é Karate Kid mesmo que se chama. Mas é porque o Daniel San ficou tão... uma figura lendária aí na história do cinema que, pra mim, o filme é a cara dele. Para gravar esse programa, eu tive que assistir todos os filmes novamente. Olha o comprometimento desse profissional com a audiência.
Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
Tive que rever todo aquele lenga-lenga de bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco. Chato demais.
Chato pra caralho.
Mas como esse programa vai antecipar o lançamento do episódio do Cobra Kai, né? Que é aquela série derivada aí do Karate Kid. Então eu prometo que eu vou fazer tudo com a maior seriedade.
Você tá falando sério?
Yeah, yeah!
Mentira, mentira. Eu vou porra nenhuma. Sagas é zoeira, velho. Sagas é zoeira, não tem como eu levar a sério aqui. Não vou abrir nem pra um trem.
Caluniador!
E antes da gente começar a debulhar sobre o filme, eu queria aproveitar a oportunidade aí pra agradecer os nossos apoiadores, né? Quem somos nós sem os nossos apoiadores? Esse programa foi sugerido por Danilo Calção do Pai, Plínio, o Papai Noel Norueguês, Fã Clube do Maurício Manieri, Agremiação dos Assessores de Maurício Matar, Peter Gordão Barbudo no Canto da Tela, Pikachu Diabético e Anão de TPM.
Chega!
Obrigado também a vocês aí que contribuíram com aquela moralzinha, né? Ou então com um pacote de pipoca bocos aí pra matar a fome aqui do seu apresentador. Muito obrigado. Aproveitando também pra mandar aquele abraço pra equipe lá do Copo Sujo, hein? Um barzinho que eu almocei semana passada. Fui fazer uma pesquisa aqui, fui numa academia próxima desse barzinho. Fui pesquisar, né? O Caranguejo Sagas é pesquisa também. Então fui pesquisar um pouquinho sobre o universo do Karatê. Acabei entrando lá pra almoçar, né? Naturalmente sem refletir minimamente aí sobre um bar com esse nome, né? Sobre as condições higiênicas. Cheguei lá, sentei, pedi o prato carro-chefe lá deles, que é um fígado acebolado, uma delícia.
Ai, que delícia!
E ainda saí sem pagar a conta, porque no meio do almoço veio a galera da Vigilância Sanitária e fechou o bar. Mas sigamos! Pra gente começar a falar aí sobre Karate Kid, é importante vocês saberem que ele foi lançado em 1984, ou seja, no auge dos anos 80, que foi, sem medo nenhum de errar aqui, a melhor década de filme de porradaria todos os tempos, né? Nessa época aí, Hollywood lançou uma categoria especial aí de filmes, que eram filmes de violência com brucutus, né? Esses filmes eram basicamente o seguinte, era violência sem nenhuma justificativa, com os caras gigantes assim, praticamente nus e todos besuntados no óleo. Entre os filmes aí famosos teve Conan o Bárbaro, O Grande Dragão Branco, Rambo, Braddock, O Exterminador do Futuro, algum filme da saga Rock, Comando pra Matar, Duro de Matar, o início da carreira de Maurício Matar e um dos melhores filmes de ação com diálogos da história que é Stallone Cobra.
Você é um cocô e eu vou matar você.
Ah, teve também um Tira no Jardim da Infância, né, com Schwarzenegger, que eu gosto muito, viu? É bom pra caralho. Tem porradaria também do começo ao fim. Bem, em vez de ele bater nos adultos aí, ele bate nas criancinhas, né? Porque já é aprendizado, tá ligado? Os caras seguirem pras crianças aí se transformarem em adultos funcionais. Em vez de apanhar lá na frente de Schwarzenegger, já apanha a criança porque já se torna um adulto melhor.
Tá, mas peraí, só que esse filme é dos anos 90.
É, de 90, mas com o espírito dos anos 80, né?
Oh, hell yeah!
Aí no meio de todas essas obras sensacionais, tem esse tal aí de Karate Kid que, na verdade mesmo, é um drama disfarçado de filme de luta, né?
É o quê? Peraí, Karate Kid é filme de drama?
É sim, pô, claro que é drama. Filme cheio de diálogo, com indicação ao Oscar. É drama, com certeza. E eu ainda digo mais, viu? Ele claramente é uma copa de malhação, velho. Só que ao invés de múltipla escolha, é uma escola qualquer dos Estados Unidos aí, com prova aberta mesmo. E ao invés de jiu-jitsu é karatê, e ao invés do nosso querido Mocotó, a gente tem o nosso também querido Daniel San.
Mas Malhação veio muito depois. Karate Kid é de 84.
Ih, Malhação não é dessa época não, é, velho? Velho pra caralho. Tá bom, mas vamos de sinopse aí com o nosso querido professor Paulinho.
Daniel LaRusso, um jovem humilhado por seus companheiros de escola, decide tomar lições de artes marciais para se defender. Junto a seu instrutor, o místico mestre japonês Miyagi, Daniel conseguirá segurança para se sobrepor aos obstáculos.
Olha aí. Eu não disse que é drama essa porra? Agora, na moral mesmo, esse resumo de Paulinho aí tá todo errado. A real mesmo é que Karate Kid é um filme sobre aliciamento de menores, exploração do trabalho. Além disso, também dá uma pincelada ali em temas como bullying, amor adolescente e talaricagem, né? Que todo filme tem que ter. Todo filme de drama tem que ter uma talaricagem. E essa estratégia suja aí de lançar um drama disfarçado de filme de ação parece que deu certo, viu? Porque o filme gastou 8 milhões de dólares para ser feito e arrecadou 91,2 milhões, velho. Pode parecer pouco, mas é dinheiro pra caralho, viu? Com esse valor, a gente, por baixo assim, consegue abastecer o carro pelo menos umas 3 vezes.
Quem tem e se preocupar com o preço da gasolina é quem trabalha com Uber.
Filho da puta!
E pra provar que de fato é um drama, eu vou botar a crítica de Gabriel Carvalho do site Plano Crítico.
Durante o treinamento de Daniel San, somos cada vez mais aprofundados no icônico Senhor Miyagi, personagem construído não apenas pelo roteiro, mas pela performance marcante de Pat Morita. Ao relembrar do passado do marcante ícone que representa, em cena emocionante, o ator nos concede uma interpretação mais contida. O embriagado velho é colocado para dormir por seu amado gafanhoto em um momento que denota imensa sensibilidade. A profunda interação entre mestre e discípulo, em outra situação, é mais evidente, justamente no aniversário de LaRusso.
Como é que é, véi? Sensibilidade, interação entre mestre e discípulo, interpretação contida, puta que pariu, né, véi? Se tinha uma coisa que não existia nos filmes de ação daquela época, era justamente isso aí, né, véi? Sensibilidade, interpretação contida. Né não, Arnold? Fala aí.
E se quiser a garota de volta, vai ter que cooperar. Certo?
Errado.
Aí é bruto que só canto de cerca, viu?
Será que não teve nenhum roteirista consciente, velho, pra botar Daniel San lutando contra um Rastafari alienígena? Ou então, sei lá, velho, impedindo aí um sequestro aí no Natal, na escola dele? Porra, ia ser do caralho, tá ligado? E outra coisa aí, pros haters que dizem que esses filmes eram só violência, diferente de Karate Kid, que tinha um romance e tal, eu vou só botar um trecho aqui de Comando pra Matar pra mostrar pra vocês que também tinha romance nesses filmes, hein?
Você não quer só puxar um gatilho. Você quer enfiar a faca em mim, olhar dentro dos meus olhos e ver o que acontece quando a torcer dentro do meu corpo, né?
Bicho, se isso não é a mistura perfeita de ação com romance, eu não sei mais o que é. Inclusive, uma outra prova que Karate Kid é um drama é que eles não conseguiram sequer fazer um vilão de verdade. O personagem mesmo de Johnny Lawrence dá muito espaço pra empatia, tem umas teorias, inclusive, aí, que dizem que ele seria a verdadeira vítima do filme, né não, Barney?
É a história de um jovem corajoso que admira o Karatê, cujos sonhos e esperanças o levaram por todo o caminho até o campeonato de Karatê. É claro que, infelizmente, ele perde no último round pra aquele menino nerd.
Espere, quando você assiste Karate Kid, você torce pra aquele loirinho sem graça?
Não, na verdade eu torço pra aquele perdedor idiota de Nova Jersey que mal sabe o que é o Karatê. Quando eu assisto Karate Kid, eu torço para o Karate Kid, Johnny Lawrence, do Cobra Kai Dojo.
E depois ainda fizeram uma série partindo do ponto de vista dele sobre os acontecimentos. Ele velho, acabado, fudido, digno de pena, né, velho? Ou seja, a gente tem que ter compaixão pelo cara em vez de querer simplesmente que ele morra da pior forma possível, como a gente quer com qualquer vilão, né? Que é o certo, inclusive.
Sabia não?
No decorrer do filme, o próprio Daniel San, né, ele vai substituindo esse sentimento de vingança, né, por um sentimento também de responsabilidade, do karatê e tudo mais. Que o que pra mim, na verdade, não tem nada a ver com o fato dele estar sendo uma pessoa melhor, mas é simplesmente porque quando você tá lavando os pratos de um desconhecido, varrendo a casa, fazendo faxina, você não tem tempo de se vingar de ninguém, né?
Eu sei que a gente tem que matar um leão a cada dia, mas um leão, 9 trig, 5 onça pitada, 7 cágado e 8 dinossauro fica difícil, viu?
Mas vamos parar de lenga-lenga e vamos direto pro resumo do filme aí, sem mais delonga, conversinha mole. Quem já assistiu o filme, né, pode continuar assistindo. Quem não assistiu pode continuar também, porque o filme é velho pra caralho, tá, velho? Então não tem essa parada de spoiler.
Karate Kid, a hora da verdade.
E o filme começa com um milagre, que é Daniel San e a mãe dele fazendo uma viagem longuíssima de New Jersey pra Califórnia em um carro velho acabado e a mãe de Daniel cantando pra caralho a viagem todinha.
E Arnold, e Arnold Stewart.
Chegando lá, Daniel chuta a porta na cara de um dos moradores, que, diga-se passagem, é a melhor forma de você fazer amizade com alguém, né, velho? É fazer isso. E aí eles viram amigos. E o rapaz convida Daniel a ir pra uma peladinha na praia, pá. Mas antes, Daniel San tem que achar a pessoa lá, que é o faz-tudo, pra consertar a pia da casa dele, né? A casa dele, né, saiu mais barata justamente porque não tinha condição nenhuma de habitação. E o cara que faz esse serviço pro condomínio é o senhor Miyagi, que tá fazendo esse serviço pra se manter legalmente no país, né? Tem um drama também do senhor Miyagi em meio a tudo isso. Chegando lá, Daniel San tenta atrapalhar o treino do pauzinho do senhor Miyagi.
Que treino de pauzinho é esse? Lembro disso não.
Ah, pô, aquele treino que o Daniel San faz pra, tipo, pegar a mocha com um pauzinho japonês, né? Tipo aquele de Kill Bill, de pegar arroz e o mestre dela não deixa, tipo, algo assim.
É isso e nada disso, né? Tipo, é porque nos países orientais eles só comem de pauzinho. E a gente sabe que comer de pauzinho é difícil pra caralho. Então tem um curso específico pra ensinar as pessoas a comerem com essa ferramenta, entendeu? E a conclusão do curso é você pegar uma mosca com um pauzinho. Infelizmente, aí o índice de aprovação do curso é baixíssimo e aí todo mundo acaba passando fome, né, velho? A solução de que alguns países orientais aí tiveram, né, foi criar a nova tecnologia aí, que é o pastel de vento, que ninguém precisa usar garfo e faca, muito menos pauzinho, como com a mão mesmo.
E tem a liga também, né?
Que liga?
Aquela ligazinha, pô, que bota na ponta do pauzinho pra quem tem menos manuseio aí e habilidade de usar o pauzinho japonês poder comer com tranquilidade.
Ah, não, mas se você colocar uma liga no pauzinho é como se você estivesse roubando, né? É como se estivesse colando na prova, pegando o Ed Gordo aí no Tekken 3 ou o Rugal no King of Fighters, né, velho? Você é reprovado na hora, sumariamente. Mas sigamos! Daniel resolve ir pra praia lá pra bater aquela pelada com o vizinho, chegando lá e só faz merda. Se apaixona pela primeira menina que vê e tenta chamar a atenção dela desesperadamente, mostrando que também é faixa branca aí no jogo da sedução, né? Ele até consegue estabelecer um contato com a Lee, né? Que é a personagem interpretada pela Elizabeth Shue, mas o papo é tão merda que ela pega a bola dele e dá um chute lá na cara do caralho.
O branco batendo o coração, correu o pezinho, apontou, atirou, puta que pariu, pra fora!
E aí é nesse momento que chega o vilão da história, né? Johnny Lawrence, com a faixa ridícula na cabeça, chega lá com os amigos. E aí ele tá tentando reconquistar a Elizabeth Shue. Só que ele faz isso da forma mais inteligente que você pode fazer, né? Que é pegar o som dela e estourar no chão o som dela. E pensar que essa confusão todinha foi porque lá de cima ele viu o Daniel San chavecando a Elizabeth Shue, né, velho? Se ele soubesse o papo, se ele tivesse escutado o papo, ele não ia nem se preocupar. Aí Daniel San de longe, né, pegou a bola lá, olhou, aí viu aquela situação toda lá, caótica, e aí resolveu dar uma de machão, né, velho? Chegou no queixão, questionando.
Caralho, o maluco é brabo.
E aí começou a disputa, aquela disputa velha, né, pra ver quem é o macho alfa. O problema é que um dos macho alfa luta karatê. Só que Daniel San também luta, né, pra falar a verdade, Daniel San também luta karatê, né, ele lutava lá em Nova Jersey, karatê. Só que a técnica que ele aprendeu lá era mais de dar cabeçada na mão do adversário mesmo. Aí depois que Johnny Lawrence espanca Daniel San, né, ele vai embora, não consegue reatar com a Lee, né, com a Elizabeth Shue, que diga-se de passagem, nesse filme aí do Karate Kid, ela é a maior vítima de tudo isso, porque tem que aguentar dois caras tabacudos atrás dela. E aí Daniel San segue apanhando o filme todo. Apanha na entrada, apanha no recreio, apanha na saída, apanha no caminho pra ir pra casa. E a mãe dele, meio disso tudo, até percebe que ele tá apanhando, que ele chega lá com cada hematoma do caralho. Mas, enfim, né, véi? Se ela for na escola e ou então for na polícia e tal, vai acabar o filme, né? Game over. E aí, como diziam os coaches por aí, não é porque tudo deu errado até agora que vai dar certo daqui pra frente.
Não, pera aí, os coaches estão dizendo isso aí, é?
Não, só os que prestam, né? Depois de apanhar muito, Daniel decide que tá na hora de parar de ser vítima de bullying e começar a fazer bullying. Aí ele procura uma academia de karatê, mas a única que tem é justamente a que Johnny Lawrence treina. E aí, acuado, sem ter como se defender, ele toma uma das decisões mais sensatas que eu já vi alguém tomar numa situação dessa. Que é provocar mais ainda o cara que tá te espancando.
Filho é burro, macho.
Durante uma festa fantasia, velho, ele tem a pachorra de abandonar a menina dos sonhos dele, que ele tá lá conversando, chavecando, quase faturando a menina. Aí ele abandona ela e vai arriar a lombra de Johnny, que tá lá no banheiro sentado, dando uma cagada, né, arriando aquele barro e enrolando baseado, porra. O cara tá tranquilo, já tinha esfriado toda a história. Mas aí Daniel San pega uma porra do balde e joga, molha o cara no meio da cagada e o pior, molha o fumo do cara, né? Estragou o fumo do cara, velho, que é inadmissível, isso aí não dá. E aí começa a perseguição lá atrás do Daniel San, como sempre, ele não consegue correr, os caras pegam ele e começa mais uma sessão de espancamento, né? E aí vocês lembram lá do Sr. Miyagi, o velhinho, né, que tá vivendo ilegalmente, fazendo os serviços lá de faz tudo? Pronto.
Uma dádiva dos ninjas.
Ele chega no momento lá e assim, por coincidência, ele também é um mestre de karatê fuderoso. E aí ele dá um pau em todos os caras, salva Daniel San e olha pra Daniel San assim, porra, gostei da tua cara, velho, vou te treinar. E aí começa lá, né, os treinamentos e tal. Até porque, velho, todo mundo sabe que a melhor forma, né, de você resolver os conflitos aí é através da violência, né? É muito bonita essa mensagem do Karate Kid.
Que lindo, cara!
E o velhão não se contenta só em treinar, não. Ele é abusado. Ele vai buscar humilhação também. Ele vai até a academia, né, do Johnny Lawrence. Chama o Greasy, né, que é o treinador do Johnny Lawrence, pra tincha. E diz assim, ó, tá vendo esse cara aqui, esse maguinho aqui, meu aluno, Daniel San? Ele vai participar desse torneio aqui e ele vai bater em todo mundo aqui da sua academia. E Daniel San fica com aquela cara meio perdida assim, desesperado, puta merda. E aí o seu Miyagi solta essa pilera, mas que também como não era o cu dele, né, era o cu de Daniel San que tava na reta, então tudo bem.
Fudeu de vez!
E aí, meus amigos, é que começa o verdadeiro drama do Daniel San. Eu não disse que esse filme era um drama? Vindo do subúrbio, assustado, humilhado, sem um pingo de autoestima, ele acaba não percebendo que essa ajuda do Sr. Miyagi, entre aspas, ela na verdade é um espiral aí de exploração do trabalho, velho. Sem CLT, sem direitos básicos, como auxílio desemprego, alimentação, ele passa a se transformar no próprio coadjuvante da sua história. Passa os dias aí fazendo faxina, encerando carro, pintando casa, sem ter assim um vislumbre de um dia se aposentar. Um destino desgraçado aí pra Daniel San e também pra maioria dos brasileiros aqui. E aí chega o dia do torneio e o drama continua, porque nem ele nem o Sr. Miyagi sabem as regras, velho, do torneio. E Daniel San, ele luta engraçado, assim, parece que ele tá meio com dor de barriga, né, e tal, não sei. Mas, assim, se ele tava com dor de barriga, se de fato era, a interpretação aí do Daniel San é sensacional, né? Porque com a expressão corporal, ele passa essa dor, né, do cagaço que tá vindo, né? Ele luta todo encurvado, assim, e aí é bem interessante aí de dar uma salva de palma aí pro nosso querido Daniel San, que arrasou nessa interpretação.
Mas eu quero cagar.
Durante as semifinais, Daniel San sofre uma cãibra na perna. Na verdade, foi um chute que um dos adversários deu na perna dele. E aí ele fica incapacitado, sentindo muita dor. E aí a organização do evento, né, sensata, vendo que o cara não tem condições de combate, né, dá 5 minutos pra ele voltar. Se ele conseguir voltar, ele continua. Senão, ele vai ser desclassificado. E aí vem o clímax do filme, velho. Machucado, né, em cima de uma maca, desenganado pela medicina, triste com a possibilidade aí de fracassar no torneio, Daniel San tá a ponto de desistir, mas aí o Sr. Miyagi, que tem uma mentalidade, né, de coach também, ele vai lá, esfrega uma mão na outra, né, faz um migué lá, como se tivesse com uma magia, alguma medicina milenar, bota lá a mãozinha assim no lugar do machucado e diz que tá tudo bem. E aí Daniel, né, ele aceita a sugestão, né, isso é todo um processo mental, hein, de coach, ele aceita essa sugestão de que tá bem, não tá bem porra nenhuma.
Meu Deus, meu Senhor, me ajuda.
Mas ele se levanta e volta pra lutar ali contra Johnny, que é o finalista também. Então vai ter o grande duelo entre os dois adversários. Aí Daniel San volta pro confronto final e ganha de Johnny num golpe meio polêmico lá. Posteriormente a gente vê até em Cobra Kai que ele diz que o golpe foi legal e tal, não sei o quê. Sinceramente, pegou na cara? Derrubou o cara? Então pronto, pô. Não foi legal não. Né, Daniel San ganhou legitimamente o negócio. E aí tem uma cena bem bonita, inclusive, né, uma das que também reforça a simpatia aí pelo personagem Johnny Lawrence, que é quando ele vai entregar o troféu, ele, você é o melhor, Daniel, você é o melhor, é como se ele estivesse reconhecendo, né, a superioridade do adversário, né, uma coisa meio nobre e tal. E aí o filme acaba, e Karate Kid se transformou num filme icônico, lembrado com muito carinho aí pelos cringe, pelos millennials, né, é um filme até que ganhou um remake, né, em 2010 ali, um remake, diga-se passagem, bem esquisito, meio tosco, assim, porque primeiro que o filme era o nome de Karate Kid, mas era sobre Kung Fu, tipo, um rolê totalmente diferente. E depois que ele é interpretado aí pelo filho cenográfico de Will Smith. Mas na real mesmo, velho, esse novo filme do Karate Kid aí foi muito tosco pra mim, assim. Tem gente que gosta, né? Mas eu, particularmente, prefiro muito mais Malhação, que os caras usavam jiu-jitsu brasileiro, né? Pra começar, porque era uma coisa nacional. Eles usavam jiu-jitsu, invadiam outras academias. É, não tinha esse negocinho de campeonato, não. O pau mesmo acontecia na rua mesmo, entendeu? E o jiu-jitsu brasileiro é muito mais eficiente que essas artes tudinho aí que tem. Pra se ter uma ideia, na primeira cadeira do curso, as crianças já aprendem a fazer um bullying mais eficiente na escola. Que consiste basicamente em você procurar a pessoa, a criança mais indefesa e perseguir ela, né? Espancar ela diariamente. Infelizmente, esse tipo de curso aí, ele só pode ser feito por pessoas até 15 anos de idade, porque depois que você vira adulto, você não tá mais na escola, o jiu-jitsu por si só já perde sentido, né? Inclusive, se você der uma montada numa pessoa sem o consentimento dela, você pode ir preso, então já não faz mais sentido. Mas como eu já disse, rolou um bocado de crítica positiva sobre o filme. Os principais elogios foram pra Pat Morita pela sua atuação como Miyagi, que inclusive rendeu uma indicação ao Oscar, né? E melhor ator coadjuvante, né? No Oscar de 85.
E pra quem não sabe, Robert Downey Jr., Charlie Sheen e Nicolas Cage chegaram a participar de testes pra estrelar o filme.
Verdade, mas a entrega de Daniel San pra esse papel foi difícil de ser superada, velho. Dizem que ele passou aí meses aí pintando a casa do diretor só pra entrar no papel, né? E essa entrega dele foi tanta que depois de Karate Kid ele não conseguiu fazer mais nenhum filme importante assim durante a carreira. Só pra ficar sendo chamado de Daniel San. E aí vem o segundo filme.
Karate Kid 2, A Hora da Verdade continua.
E o filme começa no futuro. Opa, opa, peraí, calma, também não é tão no futuro assim não. É o seguinte, Daniel San e Seo Miyagi estão ali tentando fazer o teste do pauzinho. Aí depois volta no tempo, é meio confuso narrativamente esse filme. Eles estão lá no teste do pauzinho, aí depois volta no tempo pra gente presenciar uma baixaria lá do Mestre Dijone, né? Relembrando os acontecimentos do primeiro filme ainda. E aí o Mestre Dijone lá faz uma baixaria na saída do torneio depois que o Johnny perdeu, usando a violência aí de forma errada, que é batendo nos meninos. Felizmente tem o Seo Miyagi lá que mostra aí como é usar a violência de forma correta e deixa aí o mestre de Johnny Lawrence, o Greasy, né, incapacitado. E aí corta pro futuro, né? Daniel San reclamando pra Miyagi, dá pra cara dele, depois de apanhar o primeiro filme todinho no carro da mulher, a mulher simplesmente troca ele por um jogador de futebol, que provavelmente tem um papo mais interessante que Daniel San. E aí o velho Miyagi, velho, escuta tudo que Daniel San tá falando e aí não dá um pingo de atenção assim, manda Daniel San voltar a trabalhar, até porque a reforma da casa dele não vai ser feita sozinha, né? E aí é nesse momento que acontece uma grande reviravolta, né? Provavelmente o Ministério do Trabalho recebeu denúncia do trabalho escravo do Daniel San e aí manda lá um oficial de justiça que notifica que o Seo Miyagi tem que prestar depoimento sobre o que tá acontecendo. Foi convocado pela justiça. E lógico que ele não vai perder a boquinha, né? Ele inventa a viagem para Okinawa e vai levar o mini escravo dele, que é Daniel San, para trabalhar para ele. E aí, chegando lá em Okinawa, eles são recebidos lá pelo sobrinho esquisito de um amigo de Miyagi. E aí, esse sobrinho já de cara, ele não gosta de Daniel San. Assim, Daniel San nem abriu a boca, mas o cara já não vai com a cara dele. Só que depois, começa a fazer mais sentido, porque a gente descobre que o tio desse rapaz, né? O Seo Miyagi talaricou a esposa do cara, né? Seo Miyagi era danadinho.
Talarico roubou minha mulher.
E aí, velho, ficou uma dívida de honra, né? A grande problemática de Seo Miyagi ter saído lá e ido pros Estados Unidos, sair de Okinawa pra ir pros Estados Unidos, foi justamente porque lá no Japão os caras levam esse negócio de honra, é sério, o cara prefere morrer do que levar uma gaia. Mas aí a parte boa é que quando Daniel chega lá em Okinawa, ele já chega empregado, né? Ficou aí incumbido aí de cuidar do pai do Seo Miyagi de graça. O filme é chato pra caralho, passa se arrastando, Daniel San fica lá se encherindo pra sobrinha do Seo Miyagi, aí tem uma quase briga lá entre os idosos, aí o pai de Miyagi morre, né? Mostrando aí que Daniel San é incompetente também pra cuidar de idosos. Seu Miyagi volta a talaricar a mulher do amigo, né? Parece que não aprendeu a lição. E Daniel San segue apanhando aí do sobrinho esquisito do cara. E o drama de Daniel San continua, hein? Como o pai de Seo Miyagi morre, ele fica desempregado, fica completamente desamparado ao relento, numa terra desconhecida, né, velho? E aí, pra poder se alimentar, ele aceita trabalhar como quebrador de gelo no mercado público.
Quebrador de gelo? Que profissão é essa?
Que no Brasil, a gente tem que bater no chão, faça você mesmo. Mas lá no Japão, meu irmão, os caras tiveram a visão além, né? O karatê não tava servindo pra porra nenhuma, que os caras fizeram. Pega esses caras de karatê aí e cria essa profissão pros caras, visão empreendedora, velho. Entendeu? Isso é quebrador de gelo, eles dão o ia, e aí quebra o gelo, entendeu? Mas não para por aí, né? O drama de Daniel San não para por aí, porque Daniel San tem o drama do virgem também. Depois de ser abandonado lá nos Estados Unidos pela Elizabeth Shue, ele vai pro Japão e fica desesperado, tentando perder o cabaço, tá ligado? E aí fica atormentando a sobrinha do pobre do Miyagi. Olha as palas de butico dele, velho.
Eu posso te perguntar uma coisa?
Uma pergunta meio pessoal. Você fez algum tipo de arranjo?
Arranjo?
É, pra se casar com alguém.
Eu posso me casar com quem eu quiser.
Isso é bom.
Você fez arranjo?
Você tá brincando, né? Eu sou agente livre. Isso quer dizer que eu tô disponível.
Que bom.
É.
Que merda, hein?
Mas seguindo com o filme, os dois véi decidem que vão se enfrentar aí por conta da Gaia. Aí eles organizam tudo pra rolar o combate lá na aldeia de noite e tal. Só que um momento inusitado, né, faz unir todos, né, novamente. O véi que é corno, quando ele tá se arrumando lá na hora da luta, tava se arrumando todinho e tal. Mas aí ele acaba escorregando no banheiro e quebrando a bacia. E aí todo mundo sabe que na idade idosa, essa coisa de quebrar a bacia é um assunto que provoca solidariedade, né, velho, dos outros idosos. Então, é a quebrada de bacia, né, desse senhor acabou unindo todo mundo. E aí eles esqueceram a honra, a rixa, quem ficou corno, quem talaricou, e ficou tudo por isso mesmo. Mas aí foi até bom também, porque evitou uma luta sem sentido aí. Provavelmente esses véi iam tudo morrer de parada cardíaca no meio da luta. Foi até melhor. Aí depois que todo mundo fica amigo, eles resolvem, vamos festejar e tal. Aí vamos festejar lá no castelo. Só que o sobrinho do velho corno, o sobrinho esquisito, o cara continua odiando Daniel San sem nenhum motivo. E mesmo depois que a rixa entre o tio dele e o Siomiago foi resolvida, né? Tipo, não faz sentido nenhum. E aí, meu amigo, ele chega lá no castelo pra estragar a parada todinha. Começa uma cena lá, uma cena terrível. Não faz sentido nenhum, porque ninguém chega lá pra interferir, apartar a briga. Todo mundo deixa os dois adolescentes lá se matarem. E aí é puro suco da porradaria lenta, cara. É uma das piores lutas de toda a saga Karate Kid. E talvez uma das piores da história do cinema. E aí Daniel San, como sempre, tá apanhando pra caralho, porque eu não sei porque ele aprendeu esse karatê, porque ele só vive apanhando. Mas aí ele abandona completamente qualquer tipo de ensinamento do karatê, e aí ele vai na técnica do lango-lango, aquela técnica do pirelocóptero, que consiste em, basicamente, você girar os braços sem parar, de modo totalmente aleatório, e aí, onde pegar, pegou, velho. Se pegar na cara do adversário e derrubar o cara, ótimo, né? No mínimo, você afasta o adversário. Eu não sei se vocês se lembram aí, no tempo da escola, quem nunca usou um pirelocóptero aí no meio de uma briga, que atira a primeira pedra.
Faz tempo, né?
É, ué. E aí eu confesso pra mim que esse foi um ponto alto do filme, porque mexeu com a nostalgia, né? Me lembrei da minha escola, na minha infância e tal, porra, foi massa. Aí ele usa essa técnica, ganha a luta, e aí o filme acaba, repentinamente, mostrando aí que nem o diretor tava aguentando mais. E A Hora da Verdade Continua não teve, né, o mesmo sucesso e aprovação de crítica que o seu antecessor. Como já era de se esperar, inclusive, né? Muito difícil uma sequência, né, ela conseguir ser melhor do que o original. Mas apesar de ser claramente, assim, uma produção caça-níquel, era um longa que tinha um potencial para ser uma continuação interessante, no mínimo. Porque um dos acertos dela é justamente explorar esse lado, né, do Sr. Miyagi mais humano, passado dele, antes dele ir para os Estados Unidos. Só que aí no meio do filme, cara, sem motivo nenhum, eles resolvem utilizar a fórmula que consagrou, né, o Karate Kid no primeiro filme. Que é aquela fórmula lá de ter um bullying, de ter um amor, de ter um jovem aprendiz. E aí o filme se torna repetitivo. Era uma boa oportunidade de fazer algo diferente. E o antagonista do filme, velho, diga-se de passagem, ele não tem, assim, o carisma, né, que tinha Johnny Lawrence. É um personagem muito ruim, assim, não tem propósito nenhum. Tem uma motivação extremamente fraca. E é mal só porque é mal. Completamente desumanizado. Ou seja, o personagem perde muito, né? Personagem fraco mesmo.
You suck!
E as cenas de luta, velho? Puro suco da porradaria lenta, velho. Porradaria lenta pra caralho. Mas como não há nada que não possa piorar, vamos pro terceiro filme.
Karate Kid 3.
Aqui não há lugar para
o desafio final.
E esse aí é em disputa com 2, hein? Como o pior filme da franquia, tá? Porque aqui eles nem esconderam o desejo de entregar um negócio igualzinho ao primeiro filme. Vamos de Wallace Andreoli, do site Papo de Cinema.
A primeira continuação, lançada 2 anos depois do original, é um desastre completo, que falha ao tentar construir uma narrativa mais focada em Miyagi, levando seus personagens ao Japão para uma história desinteressante, repetitiva e que carrega ainda mais nos clichês já presentes no primeiro filme. Daí foi bastante compreensível que, ao tentar encerrar o que seria uma trilogia, a Wildsen tenha escolhido retornar a um terreno seguro, fazendo de Karate Kid 3, o desafio final, um filme muito semelhante ao original, tanto na estrutura narrativa quanto no destaque dado à relação entre LaRusso e Miyagi.
Pois é, velho, na minha humilde opinião aqui, esse filme ficou uma merda mesmo. Mas esse terceiro filme, pelo menos, rende boas gargalhadas, diferente do segundo. Aqui parece que eles resolveram realmente abraçar o ridículo de toda essa situação e apostar aí no humor involuntário. Vamos de sinopse do professor Paulinho.
No último filme da trilogia original de Karate Kid, um amargurado John Kreese volta para pedir uma revanche a Daniel-san e seu mentor. Junto com um perigoso aliado, ele vai colocar em prática planos ardilosos para vingar sua derrota.
Pois é, e o perigoso aliado é justamente a melhor parte do filme. E é nossa, é do Brasil!
Brasil!
Terry Silver, interpretado pelo nosso querido Frank Aguiar, dá um verdadeiro show. Erradamente, ele não foi a primeira opção do diretor John Alvison, né? Antes eles tentaram aí pegar o ator com paralisia facial, né? Que é o Steve Seagal, mas ele tava muito ocupado aí no campo do Anderson Silva. Mas sigamos com o resumo do filme. E o filme já começa miguelando, hein? Com as cenas lá dos langas anteriores e tal, uma preguiça do caralho. E aí depois de mostrar tudinho, corta pra Grise vivendo como um mendigo, né? Porque perdeu tudo depois desse campeonato de karatê.
Mas peraí, pô. Tudo nessa cidade também gira em torno do campeonato de karatê pra crianças, né? Tá aparecendo até desenho japonês. Dragon Ball tem torneio. Naruto tem torneio. One Piece tem torneio. Tudo tem torneio.
Então, Guilherme, é porque o karatê faz girar a economia, né, velho? Ele vende faixa, kimono, aquece o mercado das academias, vende mais jogo do Street Fighter. Eu diria até que o karatê faz parte dos tripés econômicos, né? De qualquer país, velho, junto com o bolo de pote e a Herbalife. Mas voltando pro filme, no desespero lá, morando debaixo da ponte, Greasy resolve ir atrás de Frank Aguiar, que é um amigo bilionário dele, provando aí que tocar forró ser deputado dá muito dinheiro, né, velho? E os dois são muito amigos, porque eles serviram juntos no exército, né? Rolar uma broderagem, pá. Frank Aguiar é completamente doido do juízo, velho. Ele fica completamente obcecado por Daniel-san e aí monta um plano diabólico pra atormentar um adolescente.
Gostei disso! Gostei disso, Johnny! Vou fazer isso!
E aí que o filme mostra que não é apenas uma comédia despretensiosa, porque tem um quê também, né, de crítica social, velho. O cara riquíssimo, cheio de grana, mas com tempo pra caralho pra fazer vários nada, velho, ficar atormentando um adolescente. E aí a pergunta que fica é, porra, pra que serve um bilionário, hein?
Nada! Nada!
E aí, velho, a primeira coisa que ele faz pra botar em prática o plano dele é o que todo ricaço faz, né, velho? Que é contratar outra pessoa pra fazer o serviço. E é aí que entra o bad boy do karatê. O bad boy do karatê que, por incrível que pareça, não tem nada a ver com a família Grace, tá? A produção do filme provavelmente foi até processada aí por usar esse termo bad boy.
Sério? Por quê?
Porque o Grace patentearam o uso da palavra bad boy, né, velho? Quem usar sem autorização, ele bota na justiça, velho. Só que, como a justiça às vezes demora muito, então eles preferem ir lá na academia e arrancar a grana na marra, mano.
A justiça é muito injusta, né, Rogerinho?
E se a pessoa não tiver academia?
Porra, aí eles levam pra alguma academia perto, velho. Agora jamais eles vão brigar na rua, porque, enfim, né, eles são lutadores de verdade. Vão sair brigando na rua. Se eles quiserem resolver alguma desavença, alguma dívida, entendeu? De agiotagem, se o cara falou uma coisa lá e não pagou o dinheiro que devia, eles levam o cara pra academia e espancam o cara lá mesmo. Só pra dar mais informação aqui, eles patentearam também a palavra pitbull, casca grossa e reaça. Eles até queriam patentear a palavra minions, mas aí eles iam ter que bater num bocado de gente e não era vantagem não. Mas seguindo, Daniel-san e o Sr. Miyagi voltam do Japão e aí eles decidem abrir uma sementeira gourmet, né, que é só com bonsai. E aí Miyagi chama Daniel-san pra ser sócio dele, né, espertamente, porque ele sabe que se der alguma merda, ele bota tudo nas costas de Daniel. Eles acham um lugar, caindo aos pedaços, e começam a reformar, só que Daniel, em vez de se dedicar à reforma, ele fica chavecando a vizinha. E aí ele se dá mal, porque a vizinha tem namorado, diz que não vai rolar e tal, e eles viram só amigos mesmo. Só que ser amigo de Daniel-san custa caro. Um belo dia eles estão lá na loja de bonsai, e aí chega o bad boy do karatê, quebra a loja todinha, né, e começa a assediar Daniel, porque ele quer que Daniel participe do torneio e defenda o título, porque é justamente isso, ele quer espancar Daniel no torneio pra humilhar Daniel-san. Só que Daniel não quer participar. E pra acabar de fuder, o Sr. Miyagi nem cogita a possibilidade de ensinar ele. Se ele decidir participar, ele vai ter que treinar só. Mas aí é agora que o filme realmente se torna interessante, porque Frank Aguiar entra em ação. Fingindo ser um cara legal, pá, ele convence Daniel que pode treinar, né? Pode ajudar nessa preparação, já que o Sr. Miyagi não vai fazer isso. Então, ele vai lá e se oferece como bom samaritano. E aí começa a sessão de tortura, né? Porque basicamente o plano maléfico de Frank Aguiar era justamente lesionar Daniel-san durante os treinos e fazer ele se transformar numa pessoa pior.
Farei com que ele pense que é invencível. Aí ele vai aprender o que significam realmente a dor e o medo.
E é importante frisar aqui que também Daniel é meio burro, né, cara? Tudo que o cara pede pra ele fazer, ele faz sem questionar. O cara manda ele socar a parede, ele vai lá e soca. Aí depois o cara manda chutar um toco de madeira, ele vai lá e chuta. Aí manda dar uma testada na parede, o cara dá. Porra, também, né, velho? Aí fica difícil.
Oh my God, e o cego, filha da puta?
Só que o trem de choque parece que vai surtindo efeito na cabeça de Daniel, porque aí Daniel, aos poucos, vai se transformando num pitbull, num hétero topzeira. Eita, velho, a gente nem podia falar essa palavra aqui, né? Será que a gente vai ser processado, velho, pelo Grace?
Putz, Rudá, aí é foda, velho. Mas agora já foi. No episódio especial do Natal da gente, do ano passado, a gente foi processado por tanta coisa já, então... Mais um, menos um.
Bom, aí pra completar o combo de Playboy, Daniel San vai dançar na balada lá e soca a cara de um cara porque deu em cima da mina que não era nem namorada dele, velho. Ou seja, né, a transformação em hétero topzera, ela foi completa. Aí depois dessa noite fatídica aí, ele vai pra casa, só pra lembrar aí que ele tá morando agora com o Sr. Miyagi, a mãe abandonou Daniel San completamente, ele tá morando com o Sr. Miyagi, e aí ele conta pro Sr. Miyagi, né, que passou vergonha na balada e tal, agindo feito um babaca, e aí decide que de fato ele não vai participar do torneio de karatê. Vai lá na academia do Frank Aguiar, quando ele poderia na verdade só fazer um telefonema, mas ele decide ir lá pessoalmente pra dizer que não vai mais treinar, agradecer e tudo mais.
Muito obrigado, muito obrigado.
O problema, amigos, é que a mensalidade de Daniel San tava em aberto. O cara treinou, aí no final disse que não queria mais treinar e achou que ia sair assim. Porra, não é assim que funciona, né, velho? Aí ele ainda foi lá, tentou fazer um migué, jogar uma pilera lá, dizendo que era uma aula experimental, né? Só que o Frank Aguiar não caiu não nessa resenha não. E aí disse, ó, deu ultimato, ó, velho. Quer sair? Mas aí tu tem que pagar a mensalidade, que as mensalidades estão em aberto, né, cara? E aí Daniel San disse não. Aí Frank Aguiar disse, tá certo. Chamou o Grizzly, chamou o Bad Boy pra tirar na marra, mostrando aí que ele aprendeu com o Grizzly. Mas aí, como sempre, né, quando o Daniel San tava sendo surrado lá, espancado e humilhado, seu Omega aparece, dá um pau em todo mundo e decide que vai treinar Daniel mais uma vez, né, com uma semelhança incrível aí com o primeiro filme. Nesse torneio especificamente, como Daniel San era o último campeão, então ele nem participava aí das fases de grupo, né, ele já ia direto pra final. E aí mesmo com todo esse tempo de treinar, chega lá na hora, na final, ele ainda apanha praticamente a luta toda do Bad Boy de Karatê. E só ganha lá no final por causa de um golpe, né? Mostrando aí que a comissão julgadora, né? A comissão atlética aí de Karatê tá de brincadeira, né? E aí o filme acaba assim, velho, no seco. E acaba também a trilogia original de Karate Kid, né? Com o Daniel San, né? Que aposenta o kimono e a carreira dele também, porque ele também não fez mais nada. Depois, eles ainda tentam fazer um filme com a Hilary Swank, Karate Kid 4, que não chegou nem aí no cinema, foi direto pra videocassete. Também tem uma história muito triste. A Hilary Swank começa treinando com o seu Miyagi, aí seu Miyagi morre. E aí ela inventa, né, de ser treinada pelo Clint Eastwood, velho. E acaba ficando paraplégica. What the hell is even that? Mas voltando pro terceiro filme... Na época, né, o filme não teve uma recepção assim muito calorosa de fãs e de crítica. E com o passar dos anos, parece que o filme envelheceu como um bom leite. Se você for pegar hoje os principais agregadores aí de críticas, como Metacritic, Rotten Tomatoes e IMDb, o filme teve desempenhos pife, velho, abaixo da média mesmo, assim. Na verdade, as duas sequências foram praticamente esquecidas entre público e fãs, né, que só levaram em consideração a história original. A própria série Cobra Kai, que foi primeiramente, né, foi produzida toda pelo YouTube Originals, ela se alicerçou basicamente na história do primeiro filme, tá ligado? Desprezando, né, as sequências com Daniel San. E aí é só a partir da terceira temporada que eles começam a olhar pra toda a saga de Karate Kid e também levar em consideração os podres aí, trazendo de volta personagens do segundo e do terceiro filme. Cobra Kai chegou aí na quarta temporada, a gente vai lançar um episódio sobre ele, né? Inclusive, pra divulgação desse episódio, eu achei que foi uma inovação, uma sacada genial, porque um dos produtores do Cobra Kai é o Will Smith. E aí, pra divulgar o Cobra Kai, velho, ele simplesmente chegou no Oscar, tava sofrendo bullying lá do Chris Rock e deu um tapão na cara dele. Mostrando aí que ele também aprendeu, né, muita coisa com o Karate Kid, né? E pra resolver seus conflitos, você tem que usar a violência, cara. Mas é isso, velho. Por aqui a gente segue assistindo Cobra Kai. Espero que vocês assistam também e acompanhem o podcast pra gente ver os desdobramentos aí da história do Daniel San, que, diga-se de passagem, ficou um adulto esquisito pra caralho. E também ver o Johnny Lawrence, ver aí o Miguel, né? Ver toda a galera, o Falcão, toda a galera aí do Cobra Kai, beleza? E o segundo episódio do Sagas fica por aqui. Até a próxima, viu, pessoal? Lembrando só que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple, tem o Amazon Music, tem o Castbox, tá? E tem o site da gente também, né não, Guilherme?
Tem o caranguejoatômico.com, nosso site maravilhoso que tem todos os nossos episódios especiais, numerados, spin-offs, sagas, tem todos eles lá. E lá também tem todos os links das nossas redes sociais, que são...
o nosso Instagram, @caranguejotomcast, o nosso Twitter, @caranguejoat, o nosso YouTube, youtube.com/caranguejoatômico, e a nossa Twitch, twitch.tv/caranguejoatômico.